Um novo pacote de mais de 80 propostas contra a corrupção foi apresentado em São Paulo nesta semana pela Transparência Internacional e também pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Há 2 anos, o Ministério Público apresentou aqui as famosas 10 medidas contra a corrupção, que tiveram apoio de 1 milhão e 200 mil cidadãos brasileiros, né? Foi uma proposta importantíssima aí, que foi colocada em debate no Congresso Nacional. Agora, o novo conjunto de medidas já é considerado aí o maior dos movimento contra a corrupção, né? Maior pacote de propostas contra a corrupção no país. Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o deputado Antônio Carlos Mendes Tami, ele que é do PV de São Paulo e preside a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e também dirige aí o capítulo brasileiro que coordena, né, a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e também a Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção, o capítulo brasileiro que é dirigido aí pelo deputado Mendes Tami. Deputado Antônio Carlos Mendes Tami, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, o prazer é meu.
Deputado, como o senhor recebe aí esse grande pacote de propostas apresentado aí pela FGV e pela Transparência Internacional, como uma importante iniciativa aí para combate à corrupção? Propostas, são 80 propostas, é um pacote bastante grande e que pode ter reflexos no mundo todo e que, obviamente, devem ser tema de debate no Congresso Nacional. Qual que é a expectativa do senhor? Como o senhor recebe essas medidas anunciadas aí pela FGV e pela Transparência Internacional?
Muitas das propostas apresentadas pela Transparência Internacional dizem respeito à dificuldade para se conseguir um recurso. Recurso, não dinheiro, recurso. Para haver um recurso de uma decisão. Então, na verdade, são projetos bons que devem ter o nosso apoio. Mas são muitos projetos, são 70, 80 projetos que eles apresentaram e, na verdade, muitos deles já caminham nessa casa, apresentados por deputados.
Sim, perfeito.
Mas agora, assim, no pacote como um todo, né, esse pacotão aí com 70 medidas contra a corrupção, o que você acha? Não seria mais fácil ter uma lei com todos esses pacotes junto, com todas essas medidas juntas, do que medidas separadas, deputado Mendes Tami?
Sim, teria.
Ficaria melhor, mais fácil?
Não, muito mais fácil, muito. Mas, na realidade, o que nós queremos é criar uma mentalidade. Os países em que o combate à corrupção deu certo, o combate deu certo, foram aqueles em que se criou uma corrupção. Tirou aquela proposta de rouba mais faz. É assim mesmo. A corrupção é endêmica. Já desde o início de que foi fundado o país, a corrupção. Tirou isso daí e colocou no lugar uma obrigatoriedade de ser honesto. Ora, se quem está pagando o salário do funcionário público é o governo. Então tem que ser honesto. Tem que defender o governo. Como é que ganha bem? Vai ainda e vai lá ser ladrão? Não pode. Tem que ir pra cadeia. Tem que ir pra cadeia mesmo.
Agora, deputado, o Brasil caiu 17 posições no estudo da Transparência Internacional em relação à corrupção, né? Nós agora estamos na posição número 96 e, olha, dentre 180 países estudados, o Brasil ficou aí atrás de países como a Arábia Saudita, também atrás aí do Sri Lanka, e também do Timor-Leste. Bom, como é que o senhor recebe esses dados? A percepção da corrupção, ela... Porque aí tem dois aspectos, né? Primeiro, a questão de haver mais corrupção ou o aspecto de haver mais investigação e mais, mais divulgação na imprensa daquilo que está acontecendo, e isso aumenta também a percepção da corrupção em relação, né, à sociedade. Como é que o senhor avalia esse aspecto? Você acha que, do fato, a gente teve um aumento da corrupção ou a gente teve um aumento das investigações? Hoje em dia, o Brasil está avançando num certo aspecto e isso acaba, de um certo modo, refletindo no que a sociedade percebe a respeito do país. A impressão que se tem é que está com mais corrupção, quando, na verdade, tem mais investigação.
Na realidade, o que nós pretendemos é que haja uma coisa permanente, uma investigação permanente. Estejam sempre. E aqui no Brasil não há. Quando existe uma investigação, todo mundo aplaude. Como, por exemplo, agora a Lava Jato, né? Todo mundo aplaude. Quer que haja investigação, mas não há. Então, na realidade, essas medidas são medidas que propõem o fim da corrupção, dificultam a prescrição, que só existe em alguns países, a prescrição contra o governo só existe em alguns países. Na maioria dos países não prescreve, esses crimes não prescrevem nunca.
O que falta aqui é uma mudança, né? Uma mudança cultural. Agora, eu estou olhando aqui esse documento da Transparência Internacional, são 70 medidas, e aqui alguma delas, vamos falar aqui, por exemplo, rastreamento de bens, né? Processo seletivo para cargos em comissão. Bloqueio de bens em ação de improbidade administrativa, naturalmente com mais facilidade, porque isso já existe. Como é que essas medidas, isso aí é um pacote da Transparência Internacional e da Fundação Getúlio Vargas. Elas precisam ser, tudo isso aí, transformado em lei, deputado, para que elas possam ter efetividade?
A Constituição brasileira prevê que a lei maior prevê três formas de se conseguir ter leis contra a corrupção. Uma de iniciativa dos deputados, uma de iniciativa do executivo, e a terceira de iniciativa popular. A iniciativa popular exige um número maior de assinaturas.
Sim.
E facilitou bastante com essa mudança que houve agora recentemente. Mas teria que mudar isso aí para facilitar ainda mais. Né? De toda forma, o que nós pretendemos, nós temos 500 projetos parados, dormitando nas diversas comissões. Projetos apresentados pela Câmara ou pelo Senado. 500. Nós pretendemos que haja que uma das comissões, a comissão, por exemplo, de combate ao crime organizado, se prepare em comissão de combate ao crime organizado e à corrupção.
Sim.
E haja permanentemente um cuidado com isso. Aí seria muito bom se nós tivéssemos lá na Câmara uma preocupação permanente com isso.
Sim, perfeito. Agora, nós estamos em ano eleitoral, deputado. O senhor acredita que o debate eleitoral a respeito desse tema, certamente os candidatos vão trazê-lo? Agora, o senhor não teme que esse debate seja superficial demais, ou seja, muito, muito falatório e poucas propostas concretas em relação a essa questão? Como é que o senhor vê aí a possibilidade desse debate ser enfrentado de maneira bastante efetiva nas eleições desse ano?
Eu não vejo com grande probabilidade se ocorra esse debate, como você está dizendo, um debate profundo sobre o tema, porque as eleições em São Paulo, por exemplo, São Paulo, nos estados mais populosos, isso é muito deturpado. Por exemplo, em São Paulo, para ser eleito deputado federal ou deputado estadual precisa uma quantidade imensa de votos. Precisa ele é eleito pela totalidade do Estado.
Sim, sim.
Então precisa de 27 mil votos,
uhum.
que é o número de eleitores do Estado de São Paulo. Enquanto que nos outros países, com 150 mil já tem um deputado federal.
Uhum. Uhum. Perfeito.
150 mil eleitores. Em São Paulo a distorção é tão grande que precisa de 27 milhões de votos.
É, realmente é muita coisa.
Pode votar.
Perfeito. Deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PV de São Paulo, ele que é coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e também presidente do capítulo brasileiro da Organização de Parlamentares Internacional de Parlamentares contra a Corrupção, conversando aqui com a gente sobre as medidas apresentadas aí pela FGV e pela Transparência Internacional, esse pacote aí de mais medidas propostas para combate à corrupção nos países do mundo. Deputado Antônio Carlos Mendes Tami, muito obrigado por participar conosco aqui no nosso programa. Um grande abraço para o senhor, sucesso no trabalho. E a gente se fala em outras oportunidades com toda certeza. Grande abraço.
Um grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço.
Obrigado. Ok, obrigado.